Calma, urgente. Tá começando a primeira edição em podcast do Calma Urgente, que é um programa que existe há alguns anos já, de maneira esporádica, mas que a partir de 2024 vai ser semanal, ao vivo no YouTube toda segunda-feira a partir das 8h30 da noite, no YouTube do Estúdio Fluxo, e toda quarta-feira em forma de podcast como esse daqui, em todas as plataformas. E o Calma Urgente é uma conversa entre Alessandra Orofino, Gregório Duvivier e o âncora que vos fala, Bruno Torturra, a respeito das pautas e dos assuntos que urgem serem conversados com algum tempo e alguma calma. E, para essa estreia, nós vamos falar de duas pautas que, de uma maneira meio estranha, acabam se conectando. Que é o 1º de abril, os 60 anos do famigerado golpe militar de 64, e cujos eventos planejados de memória pelo governo federal acabaram sendo vetados pelo presidente Lula. E a gente também conversa sobre o projeto de lei defendido também pelo governo federal, que regula as relações entre motoristas e as plataformas e aplicativos como o Uber. O governo federal tem tratado esse projeto de lei como uma conquista, como uma evolução nas relações de trabalho, e a gente do Calma Urgente tem uma opinião bastante diferente, para dizer o mínimo. E no final, como de costume, a gente dá nossas dicas de livros da semana. Então espero que todo mundo goste, com vocês, eu, Bruno Torturra, Alessandra Orofino e Gregório Duvivier, no primeiro Calma Urgente em forma de podcast. E aí, gente? Tudo bom com vocês?
Por aqui, tudo certo.
E aí, pessoal? Tudo ótimo. Tudo bem.
Gente, 1º de abril, dia da vergonha, por muitos motivos, né? Primeiro porque 60 anos de um golpe militar que machucou o país, machucou milhões de pessoas, machucou o corpo, a mente e o território brasileiro. Mas também é uma vergonha porque o governo que derrotou o Bolsonaro e que, em tese, representaria a volta da democracia, não só como um sistema, mas como um valor, preferiu não relembrar os 60 anos do golpe militar. E hoje a gente está programado para falar de vários assuntos, mas a gente não queria deixar passar em branco isso, já que o Lula vetou, nós, assim como muita gente da mídia hoje, fez questão de lembrar. Então eu queria começar com esse assunto, nada leve, ainda assim fundamental. Greg, algum comentário?
Sim, é uma vergonha, é realmente incompreensível, eu acho muito tacanho da parte do Lula, inclusive a metáfora que ele usa, porque se ele ainda tivesse alguma explicação melhor, mas ele usa uma metáfora que é típica da direita, que é aquela ideia de que você tem que andar para frente e não olhar para trás. Ele repetiu isso de algumas vezes diferentes. A gente tem que olhar para frente e parar de olhar para trás. Como se o problema do Brasil fosse justamente que a gente tivesse memória demais, né? Sendo que a gente sabe que o nosso problema é exatamente o contrário. E essa metáfora me incomoda porque ela é muito imbecil mesmo. Essa ideia de que você tem que olhar para frente sem olhar para trás funciona talvez para um carro, mas não para um país. Todo país tem que olhar para trás e toda pessoa, inclusive. Primeira aula de história, o professor fala isso, mas também na psicanálise a pessoa vai te falar isso, ou fazer uma terapia, a pessoa vai te falar isso. Qualquer conversa vai falar assim, tem que olhar para trás, tem que resolver o passado. Às vezes você não está indo para frente exatamente porque tem coisas atrás te segurando. E é precisamente o problema do Brasil. Aquilo que o Millôr falou, não é? O Brasil tem um passado enorme pela frente. Frase lapidar, essa trágica condenação do Millôr, que é perfeita. A gente tem um passado pela frente porque a gente não conhece o nosso passado, então a gente fica repetindo ele. Lembrar que 1º de abril de 64 foi também fruto de uma falta de memória, porque os militares estavam tentando diversos golpes há muito tempo e estavam tentando justamente, João Goulart estava tentando conciliar, mas a gente não tinha, desde lá, adestrado nossas forças armadas, que passou, enfim, a República inteira tentando dar golpe, só de 45 a 64 foram 6 tentativas de golpe, várias quarteladas, várias revoltas, várias tentativas de tomar o poder e de desrespeitar o resultado das urnas, e desde antes, a gente sabe, dos anos 30 da República Velha, a gente sabe que a nossa República é a história dos golpes, como bem definiu Sobral Pinto, né? Os militares, tendo proclamado a República, julgaram-se donos delas. Essa frase lapidar do Sobral Pinto, e que define exatamente a tragédia da nossa República, aquilo que o José Murilo de Carvalho chama o pecado original da República brasileira, que é esse pecado original. A nossa República foi proclamada sem povo, 1889, por militares e por escravagistas revoltados, enfim, com os progressos do Império. Então, nossa República, ela foi fundada sob uma égide reacionária, militarista, higienista, positivista, um pior do positivismo, enfim, tudo de errado. Esse é o nosso pecado original, na minha visão, e o Lula, ao não querer encarar isso, para além de desrespeitar violentamente as vítimas da ditadura, para além de, assim, com perdão do termo, cagar em cima do luto das pessoas, ele também caga em cima da nossa história e não repara o nosso pecado original, que ele tinha chance de reparar, na minha opinião. Porque ele está num momento bom, o governo tem bons números para mostrar. Claro que ainda tem o bolsonarismo, ainda está vivo e tal, mas eu não acho que dar esse biscroque para os militares vai acalmá-los. Tá, eu não acho que é assim que funciona. Quando você tem um animal feroz, você tem que adestrar, você não tem que dar biscroque, né? Você tem um cachorro raivoso, você tem que botar uma focinheira, você tem que adestrar. Você não pode ficar dando carne viva e falando, vai buscar, vai caçar. A gente, é engraçado que eu acho que as leituras oscilaram entre, ah, o que o Lula fez foi uma tentativa de conciliação, e outras pessoas falaram, ah, eu acho que foi uma covardia. Eu tendo a achar que foi mais uma covardia, mas eu acho que covardia não é o termo certo. Tem um termo que a gente usa muito no Rio de Janeiro, infelizmente, que é a palavra arrego. Arrego é o que você paga para um policial militar que está te extorquindo, ou para um miliciano. E esse termo, ele não é uma pessoa que paga o arrego para um miliciano, ele não está sendo covarde, necessariamente. Ele também não está conciliando com o miliciano. Ele está com uma arma apontada para a cabeça e está falando assim, toma, é isso ou a vida. Então, o Lula entende que ele tem essa arma na cabeça, na minha visão. Eu não acho que ele tenha. Eu acho que os militares estão blefando, tá mesmo? Eu acho que eles são cão que ladra, que a gente, como viu, eles não deram golpe nem quando estavam no poder, Bolsonaro. Eles falam muito mais do que fazem e mais. O negócio deles, a gente sabe, é grana, não é ideológico, é sempre grana, sempre foi. É uma questão pecuniária, previdenciária, é mamata. O que eles querem é mamata, tá? Então, assim, a gente sabe disso, sempre foi isso, sempre foi desde o começo. E eu acho que o Lula arregou, peidou. Peidou bonito, mais uma vez, não foi a primeira vez, ele está fazendo isso já há um tempo, desde 2014 ele já tem aquela fala, que a Alessandra vai lembrar melhor do que eu, mas é uma postura dele, antiga e repetida, infelizmente. E lembrar que é uma coisa que ele só faz no Brasil, porque lá fora, no Chile, na Argentina, ele vai visitar, vai ver as Mães de Maio, ele respeita a dor dos enlutados argentinos, chilenos, no Brasil não. Para mim não é porque ele acha que a nossa ditadura foi melhor, porque ele viveu, inclusive, a violência da nossa ditadura. Certamente não foi, não é por isso. Eu acho que aqui ele arregou. Só isso explica. Desculpa, já falei demais.
Eu posso lembrar a tal da frase de 2014. Ele falou, eu dizia em várias conversas, né, se referindo aos militares, vocês precisam tirar das costas de vocês a responsabilidade de coisas que vocês não têm. Vocês eram meninos quando alguém mandou fazer. Se a instituição cometeu erros, não foram vocês. Quem tem culpa, na verdade, foi o comandante naquela ocasião. Isso foi em 2014, quando dá os 50 anos do golpe. Então, a ideia de que o Lula está agora sob uma pressão inédita dos militares e, por isso, está tendo que ceder por causa de pressões nos bastidores, ela não condiz muito com o discurso que ele manteve na última década. Não é uma novidade que essa é a postura do Lula em relação aos militares no Brasil. Essa tem sido a postura dele há muito tempo. Surpreendente seria se ele agora mudasse radicalmente de tom. Então, eu não estou exatamente surpresa. Eu acho que o que teve de diferente nesse ano é que a gente ficou sabendo, também não sei como é que foi isso em 2014 nos bastidores, mas a gente ficou sabendo que houve não só uma recusa do próprio presidente de lidar com a dor dessa memória da forma, né, mais adequada, mas também uma diretiva para que nenhum outro órgão dentro do governo fizesse essa memorialização de maneira adequada nessa data. E acho que isso vai criar, já criou, fissuras dentro do próprio governo, né? A ideia de que essa é uma demanda de uma bolha, de uma parte intelectualizada da esquerda, que também foi aludida pelo próprio Lula, me deixa muito incomodada, porque colocar a memória da ditadura num lugar da intelectualidade dá a impressão de que a luta contra a ditadura foi um monopólio da intelectualidade brasileira, o que também não é verdade. E acho profundamente injusto com, né, os milhares de brasileiros que perderam a vida ou que foram torturados ou que perderam seus entes queridos e que vêm de diferentes classes sociais e que lutaram de diferentes maneiras e que muitos deles ainda estão vivos e que merecem esse reconhecimento do país que não aconteceu na anistia, mas que poderia muito bem estar acontecendo agora.
Eu concordo muito e eu discordo só de uma coisa, Greg. Eu concordo mais com a Alessandra. Eu não acho que foi tanto arrego e que ele se rendeu e tal, porque eu acho que o Lula pensa mais assim do que a gente gostaria de admitir. Eu não acho que ele vai pro quarto dele falando assim, puta que pariu, que vergonha, que merda que eu tive que fazer isso. Eu acho que ele realmente tem essa ideia que ele se manifestou em 2003, 2010, 2014. Lembro quando é André Singer, no primeiro mandato dele, teve que falar publicamente que não era o caso de reviver e que esse era um assunto de historiadores. Isso há 20 anos, quando tinha gente ainda mais viva, ainda tinha mais sobreviventes. E a coisa que eu acho mais louca disso é que não é que ele tá falando para olhar para frente, para não olhar para trás. Ele não tá olhando pro lado, não é para trás. Não se trata nem mais só de memória, que não é pouca coisa. Só de respeito às famílias e a criação de uma consciência pública ao que aconteceu. Mas ao que aconteceu há meses atrás. Ao que aconteceu nos 4 anos de governo Bolsonaro. No que aconteceu quando o exército brasileiro não aceitou a comissão da verdade. E aí tem uma coisa super importante, que a gente está muito apegado no fato de que o Lula vetou esses eventos, e a gente está falando pouco do fato de que ele segue não recriando a comissão de mortos e desaparecidos, que foi uma coisa que o FHC criou, o Lula manteve, a Dilma manteve, só o Bolsonaro encerrou. E o Lula, sob muita insistência das famílias, dos movimentos e tudo mais, que o apoiaram largamente, que defenderam a volta dele de maneira mais do que vocal, cobram e ele finge que não é com ele. Ele tá fingindo que não é com ele. E o fato é que eu acho que o Lula, sinceramente, tem essa conciliação com o irreconciliável. É isso que é foda, entendeu? E na mesma semana, homenageia o Caran, um cara que não era só ministro do Figueiredo, que já seria ruim demais, mas um cara que foi homenageado com a medalha do não sei das quantas nos anos de chumbo da ditadura militar. Um cara que está no relatório como um violador de direitos humanos, de desaparecidos e é tudo mais. Então, é uma coisa bastante grave e eu não sei se essas fissuras estão realmente colocadas porque eles têm uma desculpa demográfica. 59% do país apoia o veto.
Aliás, eu queria até fazer uma breve crítica aqui ao Datafolha. Não sei se você percebeu, se você leu a pesquisa do Datafolha, o que ela pergunta para a população. Eu não sei se é má fé ou burrice ou ambos, que às vezes é ambos. Mas a pergunta feita ao povo é: você acha que a data de 1º de abril de 64 deve ser comemorada ou desprezada?
Essa é a pergunta?
É, eu não sabia o que responder, porque não é nenhuma coisa nem outra, obviamente. Comemorar é uma loucura, mas desprezar...
A pergunta não diz a respeito ao veto do presidente? Diz respeito não. Só a...
A pesquisa não. Que eu li foi essa. E eu fiquei muito chocado, porque essa pergunta, ela é imbecil, desculpa, é imbecil.
E a gente ainda pagou o evento, né? Diga-se. A gente ainda pagou o evento que foi cancelado.
Pagou 200 mil reais.
A pergunta publicada pelo Datafolha foi exatamente essa que o Greg falou. A data do golpe de 1964 deve ser desprezada ou celebrada? Para 63% deve ser desprezada.
Desprezada. Então, mas o que essas pessoas estão querendo dizer? É. Que é melhor não mexer nisso, não é? Quem procura osso o cachorro, como diz Bolsonaro e Lula, fala a mesma coisa, né? Em outras palavras.
Ele fala mesmo. Mas aí, assim, queria falar sobre uma outra questão. Teve o efeito Streisand, né? Aquele efeito de que a tentativa de não falar fez com que o assunto ficasse gigantesco. Eu acho que o fato do Lula não ter falado fez com que muita gente fizesse aí a questão de falar com mais tempo, mais profundidade, ou como uma crítica frontal, ou como uma afronta mesmo. Falando assim, olha, a gente vai fazer isso, e para ficar mais claro a vergonha que é o Lula não ter feito um evento oficial, ou ter falado o que ele falou, né? O que vocês acharam dessa data de desprezo ostensivo público hoje?
Eu reparei, mas antes de responder essa pergunta, Bruno, eu queria só voltar rapidinho no Alfredo Caran, no nosso almirante da reserva. A gente mencionou ali en passant, mas acho que é importante sublinhar, né? O Lula fez uma fala agora, há poucos dias, na terça-feira, dia 27, então, há poucos dias antes do aniversário do golpe. No evento público, o Caran estava presidente e ele diz o seguinte: Quero cumprimentar o ex-ministro Karam. Não é só que ele foi ex-ministro, é que amanhã ele estará completando 100 anos de idade. Eu disse para ele que ele está com cara de quem vai viver até 120, que é a idade que eu pedi para Deus permitir que eu viva. Então, ele para um evento público para homenagear de forma incisiva essa criatura. E o Karam foi ministro do Figueiredo, como você falou, mas ele foi chefe do Estado-Maior do Comando de Operações Navais durante a ditadura, em 76.
E um ano antes, ele foi homenageado com a medalha do...
É. Ele é talvez o melhor exemplo do contrário dessa frase do Lula de que vocês eram meninos quando alguém mandou fazer. O cara estava em posição de poder quando alguém mandou fazer. Ele era vice-almirante, depois almirante. Ele não era um menino. Ele era um homem em posição de poder. E é justamente esse homem que ele destaca.
Pai do ator Guilherme Karam também. É. Que é o baixo astral de Xuxa contra o baixo astral, para quem não tem cultura.
O falecido, né?
Morreu, infelizmente. Era um grande ator, ele tinha uma doença raríssima, inclusive congênita, degenerativa, morreu cedo. Mas sim, não tem nada a ver, pelo amor de Deus, o Karam, que loucura. Mas eu acho que vocês têm razão, mudando aqui. Porque eu acho que tem os dois lados. Primeiro, eu acho que tem um paralelo, sim, entre milicianos e as Forças Armadas. Eu não acho que são forças completamente diferentes. Eu acho que muda a amplitude. Um faz em Rua das Pedras, o outro faz a nível federal em Brasília. Mas em ambos os casos tem uma extorsão. Tem algo do tipo assim, a gente tem as armas, e em ambos os casos é uma questão também financeira, a gente tem as armas, a gente quer a mamata, a gente quer previdência, a gente quer o que for, mas ao mesmo tempo, ao contrário da milícia, embora tenha também uma mentalidade miliciana, as Forças Armadas têm ainda muita gente dentro da esquerda, inclusive, que é militarista e ama, e acho que talvez o Lula seja mesmo, ele tem isso entranhado dele, é uma admiração, é uma... ainda acredita de que a soberania nacional vem de um exército forte, que é isso que torna um país soberano. Talvez ele tenha ainda essa visão, né? Não sei o que vocês acham, mas o Capelli falou uma estupidez desse tipo no Twitter há pouco tempo e talvez seja reverberada pelo Lula. Assim.
Eu acho surpreendente que esse mito persista com o exército que temos, as Forças Armadas que temos, dado não só o histórico de golpes, né? A gente tem um exército que lutou muito mais contra os brasileiros do que contra inimigos do Brasil, ele foi o próprio inimigo do Brasil muitas vezes, mas também com a incapacidade das Forças Armadas de assegurarem a nossa soberania no território que já é nosso, onde ela já deveria atuar. Então, né, vale lembrar que são essas mesmas Forças Armadas que foram incapazes de entregar medicamento para o povo Yanomami numa situação de crise de saúde. Quer dizer, são forças que não são nem capazes de cobrir o território em situações emergenciais, não conseguem assegurar as nossas fronteiras, e tem todo o território amazônico no Brasil que é uma terra sem lei, onde territórios são invadidos, onde a demarcação de terras não é respeitada. Nada disso está sendo bem feito. Então, sobre qualquer aspecto, né, mesmo que você exclua a memória dos golpes e da ditadura da equação, o fato é que a gente tem Forças Armadas caras, muito caras, e muito pouco, que entregam muito pouco para o país, né? Até no que seriam as suas atribuições mais básicas.
Importante lembrar o que o Capelli disse. O Ricardo Capelli hoje está no negócio de... É indústria, né, brasileira. Ele foi tirado do Ministério da Justiça, era o número 2 do Flávio Dino. Fez aquele trabalho importante no dia 8 de janeiro.
E hoje ele é o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial.
E ele virou uma pessoa pública, com voz, ele é entrevistado para falar de uma série de coisas, e acho que o Capelli é bem o exemplo do petista de direita mesmo, assim, né? Do cara que tá com o campo progressista, mas as posições dele são extremamente duras, reacionárias. Essa do Exército eu fiquei bastante chocado. Porque ele não foi perguntado, mas ele fez questão de tuitar, falando que a quem interessa fazer críticas ao presidente Lula? É claro que precisamos pacificar o país, olhar para frente, mas insinuando que a quem interessa um país com forças armadas fracas, que ficaria suscetível a ser um protetorado de potências militares. Que é uma paranoia muito escutada na voz de outros ex-esquerdistas como Aldo Rebelo e essa turma, e que encontra muita voz também em parte da mídia independente de esquerda, que tem essa ideia de que o Brasil precisa de um exército mais forte e não de um exército completamente refundado, que é uma coisa que nem em questão tá. Essa é outra coisa, o Lula fica desculpando os caras, preventivamente, falando assim, vocês não fizeram nada, foram os comandantes daquela época, sem enfrentar o fato de que essa ideologia é ensinada nas Agulhas Negras até hoje. Esse não é algo que eles estão se desculpando. O Lula está desculpando uma gente que nunca pediu a desculpa, de nenhuma maneira. Nunca reformou o seu currículo. Então tem esse molho, e eu acho não só uma vergonha que o Lula fez isso, mas também é um momento histórico, e é isso que me dá agonia. Não só pela efeméride de 6 décadas, mas pelo fato de que pela primeira vez em muito tempo, acho que desde o final da ditadura, a gente tem uma janela histórica de que o exército está justamente envergonhado, que ele precisa ser responsabilizado, ele precisa ser humilhado publicamente para perder esse cachê que eles têm ainda com grande parte da população que, por alguma razão, acha eles honestos e muito competentes. Nós passamos pelos anos Bolsonaro, a gente viu o que esses caras fizeram com a política, fizeram com a saúde brasileira na pandemia, fizeram com a Amazônia e o que fizeram na tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. Então, assim, o Lula tá sendo o cara que tá reconstruindo o exército brasileiro sem ninguém ter pedido pra ele fazer isso. Nem o exército. Então, é uma puta loucura. E como acho que o Sakamoto escreveu hoje, a única outra pessoa que respeitou o veto que o próprio Lula fez, o Bolsonaro, que também não falou nada sobre o golpe militar.
Duas informações adicionais sobre o Capelli. Alguns dias ele fez um post falando da indústria da defesa, da importância da indústria da defesa para o desenvolvimento nacional, que eu acho extremamente irônico e, enfim, né? É basicamente a bancada da bala. E ele fez um texto que foi muito comentado, que acho que o Orlando Calheiros aqui nos nossos comentários acabou de lembrar, sobre o Vilas Boas. Em 2018, novembro de 2018, depois do voto do habeas corpus do Lula, depois daquela história toda, chamando Vilas Boas de um brasileiro com B maiúsculo, ciente de seus deveres e suas responsabilidades. E falando que, abre aspas, o posicionamento dele, os posicionamentos dele sempre foram no limite. O Brasil esteve sempre no limite nos últimos anos. Os radicaloides irresponsáveis que o atacam ignoram que ele agiu sempre para segurar a ala radical no limite da Constituição. É, eu estou lendo isso porque, além de eu achar, né, interessante que essa pessoa tenha falado isso em novembro de 2018, eu acho que esse é o discurso, também uma parte do discurso prevalente, que é essa ideia de que existe uma ala radical e que alguém como Vilas Boas seguraria essa ala radical. E eu queria muito conhecer essa ala radical do qual o Vilas Boas não faz parte. O Vilas Boas, ele é um moderado, ele é um democrata diante dessa ala radical. E nesse sentido, eu discordei do Greg, mas agora vou concordar com ele, eu acho que tem a ver com arrego, porque tem um jogo de bad cop, good cop institucional, assim. Existe uma ala radical que nunca tem muita cara, ela nunca tem muito nome, mas ela existe nas sombras, e é em nome da contenção dessa ala radical que se cometem as maiores atrocidades, inclusive em relação à memória do país, né?
Eu acho que tem uma mentalidade que está entranhada dentro da gente mesmo, e dentro deles deve estar muito mais, porque eles trabalham em Brasília, sei lá quanto tempo, Capelli, não conheço a biografia, mas não seja um cara muito de dentro do sistema mesmo de governo. Ele deve ter muito entranhado o poder dos militares como algo incontestável e infinito. E aquilo que o Conrado Ubner fala do irritômetro dos militares está muito dentro deles, assim, né? E o Lula também. O que é uma loucura, né? O Lula estava pensando nisso outro dia. O Lula, com 16 anos, teve o golpe militar. Ele tinha 16 anos. Ou seja, ele nunca votou para presidente. O Lula, na vida dele, nunca votou para presidente, a não ser nele mesmo ou na Dilma. Porque quando ele pôde votar para presidente, ele já tinha 44 anos, 43 anos. Estou usando a conta certa? Desculpem, sou de humanas, como vocês sabem, é isso aí. Então, ele não votou para presidente. Quando ele foi votar, ele já era candidato, depois nele de novo, depois nele de novo, depois na Dilma, depois nele. Então, ele cresceu e politicamente tal dentro de uma ditadura militar. O que isso significa? Por um lado, ele poderia ter ódio dos militares, como muita gente desenvolveu, o desprezo e tal. Mas ele, acho que estava tão entranhado à lógica militar, como bem falou o Orlando, a pessoa que ele vai consultar é o Delfim Neto, sobre economia, muitas vezes. É isso, eu acho que ele, por ter crescido também, meio nessa época, politicamente crescido, né? Eu acho que ele tem aquela coisa do peixe, da água do peixe do Forrest Wallace, né? A água que ele cresceu politicamente é o regime militar. Então, ele talvez nem perceba, sabe? Isso que a gente, que já cresceu na democratização, percebe como escandaloso, talvez para ele seja isso, uma continuidade importante de estarem lá, sei lá. Vocês têm razão, eu concordo, Judo, assim, eu não acho que ele ache tão escandaloso quanto a gente acha a politização das Forças Armadas, o Vilas Boas tuitando, inclusive, para ele ser preso, aquilo que a gente ficou revoltado, aquele, pô, queria que ele fosse preso, o Vilas Boas. Até hoje eu acho que acho um absurdo ele estar vivo e ganhando pensão e uma nota. E... Mas assim, o ódio, a animosidade que eu sinto pelo tweet do Vilas Boas e pelo Vilas Boas é algo que talvez o Lula não sinta tão forte.
E aí eu vou pegar esse gancho para falar de uma coisa que tem a ver com esse final aí, que assim, o Lula, ele é o gigante político que ele é, pela mesma qualidade e mesmo defeito, ele é um conciliador. Ele tem essa ideia de que a luta de classes, ou a luta entre direita e esquerda, ou a luta entre o autoritarismo e a democracia, vai ser resolvida com um abraço cordial e não com uma vitória sobre os seus adversários. E, recentemente, o Lula comemorou também muito, em um evento público, o que ele entendeu como uma grande conciliação, como um grande avanço entre trabalhadores e aplicativos de transporte, de entrega. E a gente queria falar muito disso hoje, porque eu acho que é um assunto que foi falado, mas eu acho que não com o detalhe, não com a calma que deveria. E acho que ele foi celebrado por grande parte da esquerda, ou de maneira cínica, ou por falta de pensar um pouco mais aprofundadamente no que estava acontecendo. Então, antes de passar a palavra para a Alessandra, que vai falar um pouco sobre os detalhes do projeto de lei que o Lula negociou,
que eu queria,
vou passar um trecho
que
do Lula comemorando essa negociação que ele fez e acho que dá pano para o resto do nosso programa aqui.
Eu achei, como é que a gente vai encontrar uma solução para dar a essas pessoas o direito dos empresários investirem, o direito dos empresários saber que vão ganhar o seu dinheiro do investimento, vão ter um lucro com isso, mas dos trabalhadores saberem que vão prestar serviço, vão ser respeitados por isso. Mas quando tiver um infortúnio na vida deles, eles não vão ficar abandonados na rua da amargura.
Tem esse trecho e um outro trecho que eu acho que é um jeito bom da gente começar o nosso papo.
É que vocês, eu não sei se vocês perceberam, vocês acabaram de criar uma nova modalidade no mundo do trabalho. Vocês acabaram de criar. Ou seja... Foi parido uma criança nova no mundo do trabalho, em que as pessoas querem ter autonomia, vão ter autonomia, mas ao mesmo tempo as pessoas resolveram acordar com os empresários e com o governo de que eles querem autonomia, mas eles precisam de um mínimo de garantia.
É isso. Alessandra Orofina.
Essa comemoração, ela foi, esse discurso, ele foi feito no momento em que se anunciava a aprovação do projeto de lei da Uber ou de regulamentação da Uber, tá? Que é um projeto de lei que se aplica especificamente a motoristas de veículos de quatro rodas. Então, ele não regulamenta, por exemplo, entregadores, motoboys, entregador de delivery do iFood, não abrange essa categoria profissional. É um projeto de lei curto, ele pode ser encontrado na internet facilmente, na íntegra. Ele tem 6 páginas, não é difícil de ler. E basicamente o que ele faz é criar uma nova, como o próprio Lula falou, uma nova criatura no mundo do trabalho, que o projeto de lei chama, no artigo 3º, de trabalhador autônomo por plataforma, que é uma figura que não existia na legislação brasileira, trabalhador autônomo por plataforma, que seria um trabalhador que presta um serviço, segundo o próprio projeto de lei, agora a lei aprovada, presta um serviço que é intermediado por um aplicativo ou plataforma. Então, o PL é bem cuidadoso em deixar claro que a relação entre esse trabalhador e a plataforma não é um vínculo empregatício, no sentido de que, portanto, a Uber não é a empregadora do motorista. Ela é um intermediário numa relação de trabalho que, no fundo, é entre o motorista e o cliente. O projeto cria algumas estipulações para essa categoria. Mas o que eu acho que é mais importante do projeto é o que ele descarta. Então, ele descarta a possibilidade do motorista de Uber ou motorista de aplicativo ser considerado um trabalhador com todos os direitos previstos na CLT. Então, ele afasta a possibilidade da justiça, por exemplo, entender que aquele trabalhador tem direito a 13º, a férias remuneradas, a salário mínimo e a todas as demais disposições da CLT. ele afasta essa possibilidade. Isso é muito importante porque vários motoristas de aplicativo já tinham acionado a justiça contra a Uber, pedindo seus direitos trabalhistas, e já havia ganho de causa para alguns deles em alguns casos. Então, a Uber estava operando num espaço de insegurança jurídica, que cria para a Uber um custo gigante de advogados, de ser acionada na justiça, de ter que responder a essas ações. Mas eu estou sublinhando isso porque muita gente, sobretudo no campo mais à esquerda, achou curioso que os próprios trabalhadores afetados, os próprios motoristas, não tivessem comemorado esse PL como uma conquista. E é muito claro, lendo o PL, que ele não cria direitos para uma categoria que não tinha direitos. Ele subtrai direitos, no sentido de que essa categoria, de fato, estava sendo maltratada pelo seu empregador, ou pela empresa que agora não é considerada empregadora, mas, em todo caso, por essa empresa. Os direitos previstos na CLT não estavam sendo cumpridos, mas isso não quer dizer que essas pessoas não tivessem direitos. A justiça já tinha reconhecido, em alguns casos, que elas tinham esses direitos. O que o PL faz é dizer, não, na verdade, vocês não têm os direitos previstos na CLT. Isso é muito claro. No entanto, ele cria, de fato, algum arcabouço mínimo para essa nova categoria. Então, o que ele faz é criar uma nova categoria no mundo do trabalho que é substancialmente mais vulnerável, menos defendida pela lei do que o trabalhador com carteira assinada na CLT. E aí tem duas coisas, duas mais importantes e outras que são mencionadas mais en passant no PL, tá? Ele fala de negociação coletiva, então ele cria um sindicato para essa categoria profissional. Isso foi uma coisa que para os motoristas em vários protestos e greves foi criticada, e aí eu acho que é um erro criticar essa disposição. Negociação coletiva é importante, não só porque é importante para os trabalhadores poderem ter um poder de barganha coletivo, mas também porque essa negociação, por exemplo, foi uma negociação que teve que envolver o Ministério do Trabalho, teve que envolver o próprio governo. Então, quando você não tem um sindicato, você acaba colocando o governo numa função de intermediação de uma negociação trabalhista que, na verdade, não deveria ser a função do governo. Então, a criação do sindicato ela é importante, inclusive, para desafogar essa demanda. Mas ela foi criticada, eu acho que aí tem a ver com o prestígio dos sindicatos e uma outra discussão sobre força sindical que a gente pode ter. Mas essa é a primeira coisa que eu considero que é uma coisa positiva, mas só lembrando que na CLT, obviamente, a gente já prevê negociação coletiva e sindicatos. Então, não há nenhum direito novo ao qual esses trabalhadores não teriam direito na CLT. A segunda coisa que o PL faz é criar algumas obrigações mínimas de transparência para as plataformas. E esse é um trecho muito, muito breve, muito curto do PL, muito pouco detalhado, que eu considero completamente insuficiente. E o problema dele ser insuficiente é que se é só isso que existe, então é só isso que vai ser cobrado. Qualquer demanda a mais que antes podia ser feita porque não havia regulamentação, agora vai se entender na justiça que essas demandas não fazem sentido porque a regulamentação não abrange essas demandas. Então, eu vou dar um exemplo do artigo 6º sobre exclusão do trabalhador dos aplicativos, que é uma demanda antiga desses trabalhadores, que é a exclusão do trabalhador do aplicativo de transporte remunerado privado somente poderá ocorrer de forma unilateral pela empresa operadora de aplicativo nas hipóteses de fraudes, abusos ou mau uso da plataforma, garantido o direito de defesa conforme regras estabelecidas nos termos de uso nos contratos de adesão à plataforma. Então, basicamente, o que o PL faz é dizer: você só pode excluir o trabalhador se ele tiver fraude, abuso ou mau uso. Mau uso é um termo bastante amplo. E quem define o que é esse mau uso e quem define o processo de defesa ampla, etc.? A própria plataforma nos seus termos de uso. Então é, na verdade, um balde de água fria em quem esperava que essas plataformas tivessem que seguir objetivos específicos de transparência, tá? Existe uma demanda de que as plataformas deem para os trabalhadores mensalmente um relatório de ganhos, etc., que é o artigo 8º, que eu vou ler também, só para ter certeza que a gente não está omitindo nada. O artigo permitir que o trabalhador tenha acesso às informações sobre os critérios de oferta de viagens, pontuação, bloqueio, suspensão e exclusão da plataforma em linguagem clara, e também aos critérios que compõem o valor de sua remuneração, por meio de relatório mensal que detalhe a soma do tempo trabalhado, a remuneração total, a remuneração específica dos serviços realizados em horários de alta demanda, o valor médio da hora trabalhada e sua comparação com a remuneração mínima estabelecida nessa lei complementar. O que não tem aqui previsto nesse esforço de transparência, nesse relatório, é um detalhamento do quanto que a Uber cobrou pela corrida e quanto foi repassado para o motorista. Então, uma relação de trabalho intermediada por um intermediário que não é obrigado a detalhar qual é a sua comissão pela intermediação, o que também é muito curioso. E aí, finalmente, a gente já falou, né, de sindicatos, a gente já falou de transparência, etc., que é onde eu acho que a lei é talvez o aspecto mais inadequado do PL. E aí tem duas outras coisas, uma sobre remuneração mínima e uma sobre previdência, que são onde a lei é mais detalhada e, na verdade, onde os esforços estão concentrados. Na remuneração mínima, existe uma previsão de um valor horário que é composto por duas partes, um valor horário mínimo, tá? Uma parte que é considerada uma espécie de compensação pelos custos com gasolina, amortização do carro e assim por diante. Ela não inclui a aquisição do veículo. Então, é curioso porque esse trabalhador, ele é um trabalhador que tem que adquirir o seu próprio capital para trabalhar, mas esse capital não precisa ser remunerado. Eu acho isso bastante interessante. Mas tem uma parte que é a maior parte, né? 75% da remuneração mínima vai para cobrir esses custos e a outra parte é o que eles chamam de salário desse trabalhador, que seria mais ou menos R$ 8,03 por hora. Muito importante, o PL define que a hora trabalhada que precisa ser paga com essa remuneração mínima, ela só inclui o tempo em que o trabalhador efetivamente passou fazendo uma corrida, levando um cliente de um ponto A para o ponto B, e não o tempo que ele ficou logado na plataforma. Então, essa nova criatura aí do mundo do trabalho no Brasil também é uma criatura que pode ficar à disposição do patrão o tempo necessário, mas só vai ser remunerada quando tiver um cliente. É como se o caixa de supermercado fosse ser microgerenciado e só fosse ser pago quando tivesse alguém passando na fila do caixa. Mas se tiver vazio o supermercado, ele não é pago por aquele tempo que ele ficou ali à disposição. É um tipo de degradação do trabalho combinado com uma lógica de hipervigilância, porque esse tipo de degradação só funciona se você tiver hipervigilância, extremamente preocupante.
Só.
Mas essa é a questão do salário. Aqui é importante dizer que essa remuneração mínima não foi comemorada pela categoria, porque ela já está um pouco abaixo da remuneração média hoje desses trabalhadores. Então, não é que ela representa, de fato, um ganho, tá? Mas ela precisou ser fixada porque precisava se fixar um piso para a contribuição previdenciária, que é onde a gente chega no aspecto mais longo e detalhado do texto, que é onde, de fato, está o coração do PL, que é a criação de uma contribuição previdenciária obrigatória para esses trabalhadores, que incide sobre essa parte da remuneração mínima, que é o salário. Então, só sobre 25% do que o cara de fato ganha, né? Ou, enfim, a trabalhadora ou o trabalhador de fato ganha. E uma parte dessa contribuição previdenciária é paga pelo próprio trabalhador, obrigatoriamente. Daí também a preocupação de alguns profissionais de que eles vão ganhar menos, eles vão ter que pagar um imposto que eles não pagavam necessariamente anteriormente. Tinha a opção dele, né? Porque todo mundo pode contribuir para o INSS, se quiser, como MEI, mas não eram obrigados a. E uma outra parte é paga pelas empresas. Então, esse é basicamente o arcabouço que foi gerado, tá? A minha avaliação é de que é um enorme retrocesso para os trabalhadores brasileiros e que não vai parar na Uber. A ideia de um trabalhador autônomo plataformizado pode ser aplicada para professores, pode ser aplicada para caixa de supermercado, pode ser aplicada para manicure, pode ser aplicada para cabeleireira, pode ser aplicada para um monte de categorias. E se a gente codifica, como a gente já codificou, uma lógica trabalhista na qual os trabalhadores são constantemente vigiados, só são remunerados pelo tempo de produtividade absoluta, né, em que eles de fato conseguiram efetivar aquele serviço, mas não pelo tempo em que eles estão à disposição do patrão, em que eles têm que investir na aquisição do seu capital, mas esse capital não é remunerado. Ele é, no máximo, a amortização dele é remunerada, mas a aquisição não é remunerada. Todo o risco de aquisição do capital fica com esse trabalhador. E a empresa é exonerada de todas as outras obrigações para além da mera obrigação previdenciária. Eu acho isso um desastre para o mundo do trabalho no Brasil, não só para os trabalhadores de aplicativo. É isso.
Tuxê.
Agora, eu só queria fazer uma correção, que Lula não falou que nasce uma nova criatura no mundo do trabalho. Ele falou, foi parida uma nova criança no mundo do trabalho. E Lula, que imagem infeliz, hein? Uma criança no mundo do trabalho já mostra que tá errado. Não é pra ter criança no mundo do trabalho, Lula. Não é pra estar. Então, é esse que é o problema.
Meio que esse é o problema de não olhar pra trás. Porque a coisa que também eu acho que se relaciona, infelizmente, com o veto à memória do golpe, é que nesse discurso, que eu recomendo que todo mundo veja ele na íntegra, porque tem muito da felicidade que o PT sentiu em oferecer esse novo arcabouço. E não estou falando só do próprio Lula. Com todos os ministros, todos os convidados, estão tipo exultantes mesmo, como um grande avanço. Eles estão colocando como um dia histórico. E eu acho que eles compram essa ideia, que é para mim a ideia mais perversa de todas na nossa geração, de que essas empresas, elas são empresas de tecnologia que estão criando um futuro. E eu acho que o que a gente está vendo é um retrocesso disfarçado de tecnologia em relações trabalhistas que estavam resolvidas há mais de 100 anos. Tipo, jornada de trabalho, limite de horas, os direitos universais e as crianças que não poderiam ser paridas no mundo do trabalho. E que era exatamente o mundo que tinha sido criado na última grande revolução técnica, que foi a Revolução Industrial, que parecia tão futurista, que ia levar a economia para um outro patamar, que a galera ficou por décadas botando criança para trabalhar, tá trabalhando 15 horas por dia, 16 horas por dia, com químicas totalmente insalubres no corpo da pessoa, com falta de segurança, com falta de assistência social, e criou uma nova forma de exploração de trabalho que demorou décadas para ser regulada, e a gente ainda está em guerra com isso daí. Foi como nasceu o socialismo contemporâneo, as revoluções e tal, porque a gente está tentando ainda reduzir os danos do acúmulo de capital que a Revolução Industrial permitiu. E aí a fala que o Lula fez, eu acho ela muito interessante, porque ela não tem nenhum tipo de consciência histórica. Ele fala, a gente criou algo que respeita o direito dos empresários investirem e terem o seu lucro. E a coisa que eu acho muito interessante é o fato de que essa esquerda trabalhista, de onde o Lula vem, ele de fato é um grande expoente, Luiz Marinho, o pessoal que estava na frente dele, que estão comemorando isso, eles realmente caíram nesse conto de que o Uber é uma empresa de tecnologia, que eles inventaram alguma tecnologia muito inovadora que permitiu com que um novo trabalho pudesse ter sido criado, quando no fundo a única inovação que eles têm é na capacidade de exploração. Ele mesmo reconhece isso, falando, não, eles não são empregadores, eles são intermediários, que na minha época chamava atravessador. Em outras relações, isso é ilegal ou muito mais regulado do que esse projeto oferece. Como, por exemplo, algo que eu acho impensável, é se eles são meros intermediários entre o dono do capital produtivo, que é o motorista, comprou o próprio carro, paga a própria gasolina, e o interessado, como é que essa plataforma tem o direito de ficar com 50% dessa transação econômica e com todos os dados envolvidos e com o algoritmo sem nenhuma transparência? E os caras chamam isso de investimento. Aonde é investimento se você, por lei, não gerou um emprego? Cadê o investimento?
O grosso do investimento dessas empresas no país é em marketing e em jurídico. Porque basicamente são empresas que estão olhando para a legislação, que precisam que seu modelo de negócio seja apoiado numa legislação, coisa que agora será, e que precisam ser conhecidas do público, e que tem uma lógica monopolista, né? De que quanto mais gente está nelas, mais é difícil sair delas e abrir um concorrente, como todas as redes, em alguma medida. Então, não tem investimento. Nem o carro é dele, gente. É uma lógica de trabalho muito curiosa, em que esse trabalhador ele tem que adquirir o veículo. E ele adquire o veículo a prestação e ele vai pagar a prazo. E não existe nada nesse PL que preveja, por exemplo, uma lógica para Uber aumentar ou diminuir o preço que é pago pela corrida acima desse piso, né? Então, existe esse piso mínimo, que é muito mínimo, mas acima desse piso, e hoje eles ganham acima desse piso, a flutuação é uma coisa que não é regulada. Então, se hoje um trabalhador faz um cálculo de vale a pena eu pagar aqui, pegar esse carro, me endividar, vou ter que dever R$60 mil, vou pagar em 60 meses esse veículo, porque eu vou ganhar X na média, que é quanto eu tenho ganhado nos últimos meses, e vale a pena ter um veículo mais moderno para poder ter uma categoria mais alta, por exemplo, no aplicativo, se daqui a 6 meses a empresa muda a lógica de remuneração e esse cálculo deixa de parar de pé, não tem nada que proteja esse trabalhador. Então, é uma lógica em que não existe nem uma relação contratual entre ambas as partes, como se fossem empresas, né? Estabelecendo uma relação entre elas que seja minimamente decente. Você tem uma empresa muito mais poderosa do que as outras microempresinhas em relação contratual com ela, e nem a lógica da CLT. É um nem lá, nem cá, péssimo, e que abre um precedente perigosíssimo. Mas o que eu acho mais engraçado é que não é só o Lula comemorando. Quando os trabalhadores de aplicativo fizeram greve e se revoltaram, e claro, muitas vezes com um discurso num lugar um pouco equivocado em relação assim, sem saber muito bem do que eles estavam reclamando, mas ainda assim reclamando, mas boa parte da esquerda veio à defesa do PL falando algo na linha de tá aí a pessoa reclamando de ter direitos. Reclamando. E é de uma é de uma condescendência infinita, como se as pessoas não fossem capazes de perceber quando elas estão sendo enganadas, que é o caso desse projeto. Ele é enganador. Se o direito efetivo desse trabalhador como trabalhador pleno estivesse sendo reconhecido, era outra conversa. Mas do jeito que está, não dá para dizer que essa é uma reclamação pela aquisição de direitos. O que aconteceu foi uma perda de direitos.
Olha, e a Uber fez a jogada perfeita, porque ela regularizou a precarização e ainda vilanizou o governo. Então, ela hoje consegue fazer com que o trabalhador fique puto com o governo por uma reforma que ela fez. Porque foi uma negociada, com muitas aspas, com a Uber. Então, é uma jogada de gênio. Porque os trabalhadores estão putos, não estão com a Uber mais. Então, quem faz a vez do patrão é o governo. Porque elas só ficam com um lado bom, que é o lucro. Aliás, tem um livro que eu adoro, que é o Uberização, do Tom Slee. Saiu aqui no Brasil pela Elefante. Está disponível também na internet, para quem quiser ver. Eu acho que ele está quase todo lá. Mas vale ter o livro, que é ótimo. E o Tom Slee tem uma tese... Ele que cunhou o termo uberização, eu acredito, há 10 anos atrás. E ele foi um dos primeiros críticos da famosa sharing economy, que é um termo que nem se usa mais, né? Economia do compartilhamento. Que parecia uma grande solução, era um grande nirvana assim, dos anos 2000, porque quando começou a surgir, né, as plataformas, o Airbnb e a Uber, tá, uau, as pessoas vão dividir tudo. Elas vão dividir o carro, elas vão dividir o apartamento, parecia que era uma utopia socialista. Não para a gente, claro, mas algumas pessoas vendiam isso. A própria Uber acho que vendeu no começo. E ele foi um grande crítico disso, ele entendeu na hora que isso era um negócio distópico, porque você tinha mega corporações que não eram... E o que ele diz que é interessante é elas não são lucrativas no começo. Elas perdem dinheiro todo ano, a Uber, a Airbnb, Lyft, todas elas. O objetivo delas é crescer para serem monopólio, como já são, como no caso da Uber, e assim ficarem too big to fail, né? Grandes demais para falhar, porque elas ficam paraestatais. A Uber hoje é uma empresa paraestatal, no sentido que, como bem se provou, ela fez uma reforma junto com o governo, porque o governo depende dela. Vamos dizer que a Uber resolva parar de funcionar amanhã, a gente tem 500 mil desempregados, estou chutando aqui por alto, muita gente que depende, que não vai levar o pão para casa. E também tem pessoas que não vão conseguir ir ao trabalho, porque dependem também do serviço. Então, tanto usuários quanto funcionários tornaram-se dependentes dessa corporação que é tão grande que ficou paraestatal e que o governo depende dela e não o contrário. E esse era o objetivo, segundo Tom Slee, ele fala isso há muito tempo. Elas querem se tornar paraestatais porque a partir delas tem o que elas querem. Elas regulam, elas mandam, elas mudam lei e é o que está acontecendo nesse momento. Aí tem um outro livro que é ótimo também, quem deu foi foi nosso amigo Denis, está aqui do meu lado, por acaso estava aqui comigo, que é o Imprecariado, ele que... Silvio Lorusso, um italiano que inventou também esse termo maravilhoso, que a gente até usou no Greg News, e o imprecariado é essa categoria nova que ele diz que é um trabalhador, ele não é mais um sujeito. No sentido que ele não tem mais suas conexões, não se identifica mais como trabalhador, então ele deixou de ser um trabalhador no seu ethos e passou a ser um empreendedor. E um empreendedor não tem o que reivindicar. O empreendedor, ele não reivindica nada, ao contrário, ele está empregando, ele é um patrão na cabeça dele, enfim. Ele fala sobre essa mudança, e é um livro ótimo, tem muito humor, muito meme e tal. Essa mudança que é uma mudança, sobretudo, de cultura, de mentalidade, mas também de léxico. O léxico da esquerda não funciona mais hoje em dia, porque é diferente. Se a gente quiser dizer assim, é igual, a Uber é o novo senhor de engenho, ou é o novo dono, Henry Ford, é o novo capitalista, não é igual, é diferente. Porque tem realmente essa autonomia com muitas aspas, né? Que a pessoa trabalha, vamos dizer, a hora que ela quer, acaba trabalhando 16 horas, claro, mas tem uma aparência de autonomia, tem, de fato, não é dona dos meios de produção, ela não é dona da, ela é dona, claro, do meio da tecnologia, como o Bruno falou, ele é um atravessador, mas não é mais dono do carro, o que torna, por um lado, pior ainda. Então, tem um lado que é pior, mas é certamente diferente. E a esquerda, que vem com ferramentas antigas para dizer assim, é igual porque você está sendo explorado por um patrão, por um chefe que te obriga a trabalhar. Não. É diferente também. Então, acho que urge criar um novo léxico para esse novo trabalhador que precisa, de fato, de uma nova comunicação, de uma nova linguagem, precisa se entender e se identificar. Assim como, o Bruno bem lembrou, o trabalhador de 1850 não se identificava também como tal no início da Revolução Industrial, porque era uma categoria nova, que não existia até então, trabalhador da fábrica. Então, ele precisou dessa linguagem, ele precisou dessas ferramentas léxicas mesmo que o marxismo deu. E eu acho que hoje a gente tem um trabalhador que ainda não tem um léxico para ele, ainda não tem ferramentas mesmo, que nós mesmos não temos, de comunicação e de linguagem, para se entender como sujeito mesmo. Então ele é um sujeito oculto, como bem fala o Silvio Lorusso.
Tem um vídeo que vale a pena a gente ver, não é de um motorista de Uber, mas é possivelmente dos trabalhadores mais precarizados pelos aplicativos, que é um motoqueiro do iFood. E acho que esse vídeo, ele é muito emblemático, muito forte, sobre essa crise léxica, sobre a construção de vocabulário e de que maneira que a esquerda está sendo entendida. Então, vou passar aqui.
Enquanto o Bruno baixa o vídeo, eu queria só contextualizar dizendo que o iFood e as plataformas de entrega com motociclistas ficaram todas de fora do PL. A gente não sabe exatamente por quê, mas muito provavelmente porque houve uma rejeição dos trabalhadores em relação à proposta que o iFood construiu junto com o governo, tá? O posicionamento oficial da iFood é de que foi fechado com o governo um valor de R$17 bruto por hora, incluindo todos os custos de amortização, de gasolina, etc., que é metade, praticamente, do que foi fechado pela Uber. Então, essa é a situação atual, essa legislação ainda não foi fechada. Só para responder aqui algumas perguntas que estão surgindo, a contribuição previdenciária, como eu falei, né, ela vai incidir sobre a parte do salário desses trabalhadores, não sobre o custo total pago pela plataforma. Existe uma preocupação que, porque parte dessa contribuição previdenciária é da própria empresa, que isso estimule as empresas a manter a renda dos trabalhadores mais perto desse piso, o mais perto possível do piso dessa contribuição previdenciária. E é daí também que vem o medo de alguns desses trabalhadores de que a renda deles diminua, não só porque eles vão ter que pagar um imposto que eles não precisavam pagar antes e possivelmente também fazer uma contribuição sindical obrigatória, mas porque eles têm um pouco de medo de como que essa contribuição previdenciária vai, de fato, incidir sobre os ganhos deles, tá? Isso a gente não sabe se vai acontecer, mas não tem nada no PL que, de fato, impeça. Tem uma provisão lá de que as plataformas não podem diminuir o número de corridas disponível para os trabalhadores depois que eles batem esse piso, mas é muito difícil de fiscalizar isso. E aí, eu queria dialogar com uma coisa sobre a autonomia que o Gregório falou. Eu acho que a gente realmente precisa desmistificar essa história da autonomia. Você ter autonomia para se logar ou não na plataforma, não vou trabalhar hoje, vou trabalhar amanhã, ok. Isso é uma forma de autonomia em relação ao horário de trabalho um pouco mais rígido da CLT. Mas dentro desse horário de trabalho, os trabalhadores precarizados, plataformizados, eles têm muito menos autonomia do que um trabalhador comum. Por causa desse aspecto da hipervigilância. Não tem nenhuma outra categoria do trabalho que tenha esse nível de hipervigilância hoje. Que você sabe exatamente de onde é que você foi, para onde é que você foi, quanto tempo você parou, quando você foi ao banheiro, quando você voltou, que o cliente esteja te avaliando o tempo inteiro. É um nível de hipervigilância muito sem precedentes.
Enquanto isso, falaram dois livros bons para vocês, para quem ficou interessado. Um deles foi nossa fonte, inclusive, no Imprecariado, o programa que a gente fez, que é o Rui Braga. Pesquisa no Brasil há muito tempo isso. Rui Braga, Lulismo e Precariado, verdade. E outra, alguém falou do tecnofeudalismo, que é um conceito do Varoufakis, né? É, também é perfeito, tecnofeudalismo.
Eu queria fazer um comentário sobre essa questão da subjetividade, no fim das contas, né, que a gente está falando. Tem uma coisa que eu acho super importante, que é a gente, o nosso campo e tal, está se degladiando há muito tempo tentando comunicar essas coisas de uma maneira que chegue no sujeito político novo, nesse sujeito político que a esquerda não está conseguindo falar, que é esse trabalhador precarizado, plataformizado, que é uma palavra muito doida, mas que é interessante pensar nela como uma realidade agora que está colocada na própria lei, mas que é o outro lado, fez esse trabalho muitíssimo bem, criou-se uma identidade do batalhador do dia a dia, do cara que não vai para o trabalho, do cara que vai à caça, do cara que vai matar um leão por dia, e isso é um motivo de um tipo de orgulho, de uma missão, é uma mistura de gamificação com sufoco, sabe? Com a digitalização da sua própria vida, com o smartphone sendo esse negócio que você fica fazendo contas e fazendo estratégias na sua cabeça para aumentar a sua renda, e a gente confundiu muito, isso é um sucesso muito grande que foi obtido nos últimos tempos, que é eles estão confundindo solidão com autonomia e liberdade. Com estar sozinho, de alguma maneira, é ser livre. E você se é alugar, de alguma maneira, é mais livre do que um vínculo, de alguma forma. E o que eu acho muito louco não é que a gente não conseguiu um léxico porque isso é difícil, isso é subjetivo, isso é cultural, isso não depende só de quem fala, depende de quem ouve, de mil coisas que vão se colocando no meio disso, de mil ruídos. Mas é uma leitura mesmo. É uma leitura que eu acho que a esquerda não conseguiu entender que os meios de conexão que são esses aplicativos poderiam ser formas novas de se reorganizar o próprio trabalho. Falando de uma outra forma, é um negócio que eu realmente acho isso. Eu acho muito louco que os sindicatos de motoristas sejam fundados na mesma estrutura, com o mesmo líder sindical de 50 anos atrás, em vez de se entenderem como potenciais novos aplicativos. Porque se o aplicativo é só um intermediário entre o dono do meio de produção e o cliente, não precisaria ser um bilionário que está fazendo isso. Era um jeito de uma nova associação de motoristas, de pessoas autônomas, terem uma relação realmente independente com os usuários dos seus serviços, seja o Uber, seja entrega de alguma coisa, e não o atravessador. E aí não é um pensamento tecnológico, é um pensamento trabalhista mesmo. É assim, por que que esses aplicativos precisam existir se o governo, em vez de fazer uma lei, pudesse simplesmente facilitar a criação de aplicativos locais, de cidades feitos de maneira customizada para motoqueiro, motorista, trabalhador varejista que queira fazer relações não intermediadas com os seus clientes, com serviço de programação, com servidores, com pagamento facilitado, em vez de entender atravessador como investidor e criador de tecnologia. E é isso que eu acho foda, porque em vez do governo chegar e falar assim, de maneira bem simples, sem inventar um léxico novo, chegar para o motorista e falar assim, você acha justo que o Uber fique com metade da sua corrida? Simples assim. Você acha razoável você ter o seu carro e dá metade para os caras? Então, a nossa ideia é facilitar que vocês sejam donos dos seus aplicativos. Que a gente cria uma coisa, vocês podem usar, vocês dão sugestão e tudo mais, a gente programa para vocês. Mas, em vez disso, eles oferecem menos direito do que qualquer outra categoria, e aí sim, esse sujeito que já está acostumado a matar um leão por dia, que já entende que o termo de serviço é um contrato válido porque ele topou, chega o cara e fala assim, agora me dá uma taxa sindical, entendeu? Agora eu quero uma fatia desse seu faturamento. E aí eu acho que esse vídeo se encaixa bem.
Jovem iFood, na televisão, uma coisa linda. Mas não sabe o que nós passa na rua. Escuta assalto, de ser morto, pagar uma mixaria. Nós coloca gasolina, nós que paga nossa alimentação. É nós que põe a moto na rua pra trabalhar. Não, iFood não. O iFood só dá uma taxa de R$6 pra nós. Enquanto eles cobram o restante da taxa. Todo mundo vai, vou trabalhar no iFood. Vou largar o tempo registrado, vou soltar o vídeo aí, ó. Só que é o seguinte, você tem que trabalhar quando chega aqui, a realidade é outra, gente. Só Deus sabe o que nós estamos passando na rua todo dia. O que nós enfrentamos, vai deixar nossa família. Às vezes 12 horas, 10 horas, 24 horas, em cima de uma moto. Mas botou o pai passar na televisão, falar que motoqueiro ganha bem, ganha 4, 5 mil. Ah, ganha, mas é o lugar da moto, a gasolina, a alimentação e o risco. Quem dá isso pra nós, no final das contas, nós não ganhamos nem cartucho, não. Nós ganhamos bem menos. Enquanto o iFood, enquanto na televisão, ele tá chegando, passando dos trilhões de dinheiro. Hoje, São Paulo para. Parou, São Paulo. Tem gente da Paulista, das Marginal, que não vai pra lá agora e vai parar tudo. O motoboy. Ô, velho, parceiro, o motoboy que retira pedido não merece usar capa. Não vai chamar de safado porque tá correndo contra nós. É de esquerda. De esquerda. Tirou o pedido daqui? É de esquerda. Safado. Ah, tô precisando. É só um dia, caralho. O que é um dia pra você, irmão? Um dia, Rio de Janeiro tá 3 dias. Tem cidade aí que tá 7 dias. Mas é só um dia. Só um dia, irmão. Mas hoje o Brasil vai saber que motoboy tem valor. Vamos parar tudo.
Complicado.
É, o que eu acho muito louco desse vídeo é que ele faz um discurso que é quase um discurso de organização sindical, né? A empresa só paga R$6 pra gente, fica com todo o dinheiro, ficam falando na televisão que o motoboy ganha R$4 mil, mas na verdade a gente tá pagando o aluguel da moto, a gente tá pagando a gasolina, a gente, se tem um acidente, o risco é nosso, e a iFood tá aí lucrando trilhões enquanto a gente tá nessa situação miserável. Então ele faz uma denúncia de uma situação de exploração por parte de uma grande empresa. Ele conclama o trabalhador a parar, então é um chamado de greve, é hoje a gente vai parar São Paulo, hoje ninguém entrega, se você furar a greve você é um traidor, mas na hora de qualificar esse traidor é você é de esquerda. E para mim é uma derrota de discurso para a esquerda muito, muito visível, né? É claro que isso é uma pessoa, a gente, mas eu acho que tem algo de simbólico nesse discurso, não acho que seja um discurso isolado. É muito curioso como essas duas realidades convivem. Ao mesmo tempo, o governo que está negociando hoje com o iFood uma regulamentação da precarização desse trabalhador, ou seja, legalizando a precarização desse trabalhador em volta de uma taxa mínima de R$17 por hora, que inclui tudo, a moto, o risco, a gasolina, já está exatamente o que ele falou, é um governo de esquerda, ou que se diz de esquerda, né? Então, eu entendo também. Eu não acho que seja que venha só daí, essa associação dele da esquerda com a safadeza, da esquerda com o traidor, mas eu acho que tem um embasamento na realidade, infelizmente. Não dá para falar que ele é um alucinado, entende? A esquerda não está operando do lado dele nesse momento. Não, não de fato.
Não está. Eu acho que certamente tem muito ruído, tem muita formação política dos últimos anos, que foi tóxica em relação à ideia de esquerda por muitos e muitos lados, com muita mentira, muita fake news, muita demonização, muito uso de rede social, muita loucura mesmo. Então tem um ruído cultural que se você sente quando o cara manda um você é esquerda, né? Quando ele fala assim, mas também não é um discurso completamente alucinatório. Porque é exatamente isso. O que, que a esquerda está oferecendo para esse cara nos últimos 15 anos? Nos últimos 10 anos, ou nos últimos 3, 4 anos, que provavelmente é o tempo que ele está trabalhando no iFood. E é isso que é louco. Por conta própria, ele traduziu o óbvio da exploração capitalista. O quanto que eles ficam com os trilhões que ele falou que ficam, o quanto que ele corre o risco, que ele paga tudo, que paga alimentação, que fica com a miséria, que roubam a taxa dele, ele fica com a moto. Então é esse abismo que não é só léxico, é político mesmo, que a gente está passando, e ao mesmo tempo a gente é obrigado a ver a esquerda, que se auto-identifica assim, na sua maioria, tá falando que os trabalhadores estão simplesmente contra os próprios direitos deles, quando não aceitam a regulação que foi oferecida. E é louco, porque é foda que está todo mundo meio errado nisso, porque certamente grande parte desses trabalhadores também não está lendo a situação de maneira completamente lúcida. Também tem uma rejeição muito grande à importância que uma política pública tem, que o governo precisa entrar, precisa fazer isso, e acho que tem mesmo a formação de um sujeito empreendedor que tende a ser de direita mesmo. É uma subjetividade que cria essa falta de coletividade, mas é muito mais complicado do que essa leitura de rede social que está sendo feita, que os caras são burros ou é pobre de direita, que está lutando é contra os próprios direitos, que o Lula sinceramente acha que está entregando para os caras. Que pariu o quê? Uma nova criança no mundo do trabalho.
Perfeito. É curioso que esquerda ele usa, como eu demorei a entender porque ele fala, se usava quem? Por que ele está chamando de esquerda? O sinônimo, eu tenho a impressão, de que era o que a esquerda chamava de pelego. Porque ele está dizendo assim, quem não parar é de esquerda. Ou seja, quem não fizer a greve é de esquerda. Ou seja, a esquerda é sinônimo de pelega, que era o pior xingamento para uma pessoa de esquerda, tradicionalmente, não é? Pelego é o grande xingamento, assim, da pior palavra que existe, inclusive pela origem dela, pelo significado, aquilo que ajuda a montar em você. E o cara está dizendo que a esquerda é pelega, é isso que ele está dizendo, e o mais louco é que ele tem alguma razão. Claro que tem, é isso que a gente acabou de ver e provou para nós ver. Agora, para além disso, também tem algo que eu acho que não é desprezível, que é uma operação que teve nos últimos anos, mesmo de engenharia cultural mesmo, de se criar um valor no que o Bruno chamou de solidão, de chamar solidão de autonomia. É isso que o Silvio Lourdes fala no Imprecariado. Teve uma engenharia cultural para se formar sujeitos que amam o neoliberalismo, no lugar, e chamam isso de liberdade, mesmo se fudendo por ele todos os dias. O que eu quero dizer que eu amo, obviamente, estou exagerando, mas acho que tem um valor, não à toa, eu acho que é o eleitor do Dória, e é o eleitor do Trump, é o eleitor de uma pessoa que fala assim, o mundo é justo e os trabalhadores são quem trabalha, no final ganha. Teve uma lavagem cerebral muito bem sucedida, tá? E que você vê em mil filmes, tem aquele filme clássico para mim do Will Smith, né? A Procura Procura da Felicidade, que é o maior símbolo disso, né? Inclusive, ele é usado naquele livro muito bom do Happy Garcia, essa categoria da felicidade, que por acaso tem tudo a ver com o neoliberalismo, né? O Happy Garcia tem essa tese, que é muito boa, de que a quantidade de livros com a palavra felicidade no título multiplicou, agora eu não sabia o número, umas 10 vezes nos últimos 20 anos, e que tem a ver com a felicidade ter substituído como ideal tudo, todos os outros. E o que ela prova, eles, né, são dois que escrevem o livro, é que tem a ver com o crescimento do neoliberalismo, porque essa felicidade que esses livros que os coaches vendem e que esse filme do Smith, que ela abre narrando, vende, é que é uma felicidade que você só conquista individualmente. Não tem a ver com... Não, ela diz que o contrário disso, por exemplo, era um ideal de justiça, era o ideal dos anos anteriores, de anos 50, 60, que você queria ter justiça, justiça social, justiça no trabalho, você queria ter justiça no gênero, você tinha um ideal de justiça. A felicidade ou a realização profissional como categorias individuais surgiram muito nos últimos anos como um graal e o que todo mundo tem que procurar, e são coisas que você vai procurar e vai ganhar sozinhos, sem ninguém mais. E aí tem mil filmes e videogames e novelas, e você tem toda uma indústria de se vender a liberdade com muitas aspas, e a autonomia com muitas aspas, assim, você está sozinho mesmo, você tem que ganhar isso sozinho porque não tem ninguém do seu lado. É o famoso chega de mimimi e é o chega de vitimismo. Então, tem uma operação do qual o Bolsonaro é um dos filhos possíveis, mas tem muitos filhos, que é categorizar qualquer demanda por justiça de mimimi. E dá, inclusive, para conectar com a primeira parte do programa sobre comemorações do golpe e tal. Eu acho que tem um eco aí, sabe? Que é a ideia de que olha para frente, trabalha que dá certo. Tem um ethos do olha para frente que é muito... Que é o que a Nancy Fraser fala na crítica que ela tem, muito boa, a Lula e a... Não Lula só, é sobretudo a Obama. Ela fala dos últimos 20 anos, assim, uma época que ela chama de neoliberalismo progressista, que teve conquistas simbólicas, sobretudo, mas poucas conquistas, de fato, para o trabalhador. É uma esquerda que se distanciou um pouco do mundo do trabalho. Eu acho que Lula até é um pouco à parte comparado com o Obama, porque, de fato, teve um aumento gigantesco de renda para a população mais pobre. E ainda tem, né? É bom lembrar que a gente está falando para caramba, mas essa semana mesmo saiu um dado de que nunca teve um aumento real de salário. Muita gente saiu da insegurança alimentar. Então, o mais louco é isso. Lula continua entregando avanços para a classe trabalhadora, mas existe toda uma classe que não é pouca. Alguém falou que é 1 milhão de pessoas que está hoje entre entregadores e Ubers, ou seja, os uberizados de modo geral, os plataformizados de modo geral, que não se identificam nem um pouco com ele. E tem uma coisa curiosa, alguém falou assim, chama o Galo para vir para cá. Eu adoro o Galo, acho o Galo um cara espetacular, mas você vê que não é ele que está liderando esses protestos contra a pejotização, contra a precarização e tal. Infelizmente, que eu acho ele um líder muito mais interessante do que os outros que eu vi, assim, do que esse movimento, infelizmente não é ele, não estão todos se filiando ao Sol, nem ao PCB, nem ao Partidão. Não é por aí. Infelizmente, o que eu acharia muito mais interessante. Mas, como eu falei, eu acho que a esquerda perdeu um pouco, nesse sentido, a comunicação e a maneira de conversar com as pessoas.
Eu queria dar dois elementos, e eu sei que a gente vai ter que encerrar já. Um é dialogando com essa história que o Bruno trouxe, que você reforçou, Greg, né? De qual é a solução, então? Como é que a gente começa a pensar nesse mundo do trabalho, nesse contexto de plataformização, de criação de intermediários? E aí eu queria lembrar que a gente teve essa discussão sobre o que fazer com essas empresas que provêm serviços de conexão, que a gente chama em inglês de utilities, né? Que conectam ponto A, ponto B, malha ferroviária, por exemplo, ou energia, luz, ou telefonia, que são, no fundo, a conexão entre as pessoas e que vão criando espaços de conexão e que tendem a ser monopólios, porque você não vai, por exemplo, criar duas linhas de trem uma do lado da outra para competir uma com a outra, é impraticável pelo nível de investimento, então são monopólios naturais. E houve um movimento ao longo do século XX de estatizar essas empresas quando elas eram privadas ou de criar empresas públicas. E acho que o nosso campo político está muito distante desse sonho hoje, o que é uma grande pena, porque é muito mais fácil criar uma Uber estatal, ou um iFood estatal, um iFood do povo, ou uma Uber do povo, do que malha ferroviária. O nível de investimento necessário é muito menor, é um empreendimento muito mais factível. Então, a ideia de empresas que são cooperativadas, a velha ideia marxista de dar aos trabalhadores, né, a propriedade dos meios de produção, nesse caso não são exatamente meios de produção, mas são meios de conexão, é absolutamente possível nesse contexto. E eu acho que é essa conversa que a gente precisava estar tendo nesse momento. É. Eu não tenho nenhuma ilusão de que governos são... Também existem ineficiências no Estado. Não é fácil competir no mundo da tecnologia a partir do Estado com todas as dificuldades burocráticas inerentes à operação de uma máquina estatal. Mas essas empresas também não são eficientes. O CEO da Uber é envolvido em escândalos. O gerenciamento cai toda hora. Existe uma rotatividade gigante no topo. Então, a gente não está falando de um segmento de empresas ultra-eficientes. Eu acho que seria possível pensar nisso de uma forma um pouco mais séria. E é claro que isso requer também criar condições dentro do Estado para que isso seja possível, que eu acho que hoje não é fácil. Ainda em relação a isso, me chama a atenção nesse áudio, nesse discurso desse trabalhador que a gente mostrou, quando ele fala o entregador que furar a greve, né, não pode usar a capa. E ele está vestindo uma capa da iFood. Eles odeiam a empresa, né? Estão ali denunciando a empresa e as práticas da empresa. Ao mesmo tempo, eles têm um orgulho, uma identidade que é associada à marca da empresa ainda. Então, eu acho que a ideia de que essa empresa deveria ser deles seria uma ideia muito bem recebida pela categoria.
Exato.
Porque já existe um entendimento de que ela já é, em alguma medida. E esse patrão, ele está muito distante. Ele não está nem no Brasil. Ele é uma máquina muito distante desse trabalhador. Ele nunca viu. Não tem um RH, não tem uma pessoa com quem ele convive. Então, isso é uma coisa. A outra coisa, só para quem está preocupado com, como diria o Lula, o direito da empresa de lucrar, que aliás não é um direito, empresas não têm o direito de lucrar. Elas têm que tentar ser lucrativas e é função delas tentar ser lucrativas, respeitando a legislação do país.
Direito é outra coisa.
Eu tenho uma empresa e espero que ela se sustente no mundo, mas eu não tenho nenhuma ilusão de que ao abrir uma empresa eu ganhei o direito de lucrar. Mas enfim, em todo caso, o CEO da Uber tem uma declaração que fez muito barulho no mundo todo, no final de 2021, início de 2022, em que estava se debatendo justamente legislação trabalhista para motoristas de Uber na União Europeia e havia um risco iminente da União Europeia obrigar a Uber a empregar todos os seus motoristas como trabalhadores regularizados, né? O que seria uma CLT no Brasil. E o CEO, na época, fala que o modelo de negócio se sustenta mesmo assim. É uma reunião para investidores. Ele falou, não, a gente consegue se adaptar a essa legislação se ela passar. Então, a própria empresa não diz que ela vai quebrar. Ela vai lucrar menos.
É só isso. E eu acho que isso aí não diz respeito ao PT, nem ao Lula, que não tem a obrigação de ser o visionário de uma questão assim. Mas eu acho muito estranho que a esquerda, como campo mesmo, não entendeu que é muito mais fácil você tomar os meios de conexões digitais do que tomar os meios de produção físicos. E é louco que a Uber entendeu isso antes da própria esquerda. Porque os caras falaram, a gente pode ser a maior empresa de táxi do mundo sem comprar um carro. Porque não precisamos tomar os meios de produção. A gente faz com que o investimento seja do próprio trabalhador e a gente fica só com o esquema de exploração. A gente fica só com o lucro mesmo e oferecendo a coisa mais barata de todas, que é originalmente a beleza da própria internet. Era o que prometia ser revolucionária e é uma coisa que a gente esquece. Não era a troca livre de informação. Isso era uma das características maravilhosas. Não era nem a expressão a coisa mais importante que a internet poderia oferecer como algo revolucionário. Era outras formas de associação e organização. Se você cria um outro espaço público, você cria uma outra política e uma outra forma de se associar. E eu acho louco que a esquerda está muito mais presa nos seus mitos trabalhistas do século XIX e do século XX do que a própria direita e os próprios capitalistas, que não fazem a menor questão de terem indústrias, fábricas mais. Eles só fazem questão de ter lucro mesmo. Então, isso eu acho que é uma obrigação meio nossa mesmo, como campo, e provocar, e demandar, e criticar, e bater nos caras. Mas que é isso, eu tenho certeza, os caras estão prontos para receber isso. Porque essa ética que esse trabalhador tem, esse orgulho bater no peito dele, tem a ver com algo que sobrou para esse sujeito mesmo, que é o sentido de que ele é o leão. De que ele está carregando tudo nas costas. entendeu? E ele está sendo explorado. Isso é muito fácil de explicar, só que ninguém está nem tentando de um jeito efetivo. Mas a gente precisa mudar de assunto. Eu pensei até uma outra coisa, mas eu não vou falar agora porque vai tomar muito tempo. Eu queria falar sobre recorte de gênero nas plataformas, porque é uma coisa quase só masculina. É uma mínima quantidade de mulheres que dirigem Uber, estão no iFood ou estão nas plataformas. E eu acho que tem algo aí dessa perda do lugar masculino e que está muito traduzida nesse lugar de, tipo, batalhar, de ir à caça, de prover em um mundo onde ele não oferece mais segurança para a família, onde não tem mais emprego, onde um salário de um homem não é capaz mais de sustentar uma família, e nem é isso que as mulheres querem. Então, eu acho que tem o lugar do papel masculino esvaziado, que ele não encontra valorização nem na economia, nem na cultura de ser quem ele é, e de que essas plataformas botam ele nesse mundo da selva como o caçador, como o cara que está no jogo, entendeu? Como o cara que está matando um leão por dia, que é uma frase que eles falam regularmente, uma linguagem de savana mesmo. Então, eu até acho que tem algo que não é só uma construção léxica, mas que é uma coisa quase que ancestral mesmo, assim, de uma masculinidade erodida hoje em dia.
Eu concordo. Para quem quiser ver mais essa história do batalhador, vou fazer um jabá pessoal, mas o texto que o Miguel publicou, meu cônjuge, Miguel Correia do Lago, em 2021, na Piauí, chamado Batalhadores do Brasil Univos, dialoga um pouco com essa transmutação da categoria do trabalhador para batalhador.
Batalhador, perfeito.
Olha que a gente está encerrando hoje o Calma Urgente e a gente não brigou.
Bruna, é um milagre, amigo. Obrigada. Eu discordei só um pouco do Greg, né? Mas a gente, eu e Greg, quando a gente discorda, a gente não costuma brigar muito.
Vocês têm alguma dica de leitura?
Cara, eu vou falar aqui, eu já falei, mas só terminando, o Imprecariado é fácil de achar. E tem uma coisa interessante que eu folheando aqui, eu estava lembrando. Ele põe junto com a mentalidade do precariado coisas como GoFundMe, que é a ideia de que as pessoas hoje em dia elas pedem para todo mundo pagar e fazem crowdfunding de tipo uma viagem do sei lá o quê, e chega, se eu ver Instagram, né, DM, é só demanda de coisas que muitas vezes são isso, ou são do Estado, tipo, pô, eu fui a melhor aluna de matemática da minha escola pública, eu preciso ir para Olimpíadas de Matemática. Cara, isso era para ser o Estado, mas a pessoa hoje ela vai para os artistas, para os famosos, para o milionário, para o rico, para as pessoas que ela conhece. Não estou dizendo que a culpa é dela, elas estão realmente... Elas são filhas de uma mentalidade na qual elas têm que batalhar por um direito, por um nada, sabe? E acho que tem essa cultura do GoFundMe está dentro do imprecariado que nos define, né? E não só, ele fala do LinkedIn, do sei lá o que, ele fala dessa cultura que o Bruno definiu bem, da caça. Você tem que caçar o que é seu, porque não espere que o Estado ou que a sociedade vá te dar nada. Então, é interessante.
Alessandra?
Eu vou recomendar um romance, ficção, que acho que dialoga não diretamente com nenhum dos temas, mas um pouquinho com a questão da memória que a gente falou no início da conversa hoje, que é um livro de 2015 do Kazuo Ishiguro, que eu amo, é um dos meus escritores favoritos, chamado O Gigante Enterrado. O Kazuo Ishiguro, para quem não conhece, é um escritor japonês e inglês, mora na Inglaterra, nasceu no Japão, mas publica em inglês. E ele tem uma característica que ele sempre explora um gênero novo e domina esse gênero completamente. Então, ele vai fazer uma ficção científica, ele faz uma ficção científica belíssima, poética, maravilhosa, que é o Never Let Me Go. Ele vai fazer uma novela de época, ele também faz uma coisa super específica, maravilhosa. Então, ele tem uma flexibilidade de gênero gigante. E O Gigante Enterrado é um livro de fantasia, meio a lá Tolkien, em que ele imagina uma Inglaterra arturiana, e tem dragões e ogros, todo aquele, né, o léxico habitual dessas fantasias de uma Terra-média, digamos. Mas o que é, na trama do livro, centralmente, o que aconteceu foi que houve uma guerra entre os saxões e os britânicos, e no final dessa guerra desce uma espécie de uma névoa que envolve o país inteiro e que apaga a memória. Então ninguém lembra do conflito, mas também ninguém lembra de si mesmo. Você não lembra da sua própria história, de quem você amou, de quem você não amou, do que te define. E o livro acompanha a jornada de um casal já de velhinhos, que tem uma vaga lembrança de que eles têm um filho num vilarejo distante e eles saem do seu próprio vilarejo para encontrar esse filho, que eles não sabem muito bem se eles têm, mas eles acham que eles têm. Porque no meio dessa névoa, de vez em quando, você tem um momento de lucidez. E aí tem todos os elementos de um livro de fantasia clássico. É isso, batalhas, ogros, monges e assim por diante. Mas com essa alegoria da memória, tanto no lugar político, né, a que serve o esquecimento como projeto político, mas também num lugar muito pessoal, de esquecer da sua subjetividade e de quem você ama e da história que você constrói, que é sempre imperfeita com quem você ama. Então, acho que vale a pena ler.
Bela dica, e eu vou recomendar O Fantasmas da Minha Vida, do Mark Fisher. Do grande Mark Fisher, o crítico cultural, o pensador e escritor que criou a expressão realismo capitalista. Esse livro eu acho uma maravilha, especialmente os primeiros 5 artigos deles, que é uma coleção de ensaios dele, lendo o neoliberalismo, basicamente, da maneira como ele sempre fez na vida dele, que é através da cultura, da música e dos filmes. Especialmente nessa transição que houve de 70 e pouco até os anos 2010, basicamente. E ele entende esse começo de século 21 como um momento cultural trágico, que está traduzindo coisas muito complicadas, muito difíceis, mas que com uma densidade de insight que vai muito além da política e da cultura. Eu acho que é um jeito de entender a subjetividade, saúde psíquica, depressão e uma série de coisas que quando você, através disso, você começa a pensar sobre a nossa própria vida e a nossa própria relação com a cultura e com os meios digitais, dá um desespero, dá uma angústia muito forte de estar nesse tempo hoje em dia, mas traz uma clareza e uma profundidade à importância da arte e de uma maneira de ler a arte, não como um produto cultural de uma indústria, não como parte do nosso consumo de informação, mas algo que estrutura a sociedade internamente mesmo. Grande Mark Fisher, Fantasmas da Minha Vida, tem no Brasil pela Autonomia Literária.
E eu esqueci de falar, O Gigante Enterrado foi publicado no Brasil pela Companhia das Letras.
É isso, pessoal?
Acho que por hoje é isso, pessoal.
Então, gente, agradecemos muito a paciência, a audiência de todos vocês. Greg, obrigado. Alessandra, obrigado. E até a próxima segunda-feira, gente.
Tchau, pessoal.
Tchau, tchau, queridos.
O Calma Urgente é uma produção da Peri Produções. Na apresentação temos Alessandra Orofino, Gregório Duvivier e Bruno Torturra. Na coordenação de produção, Carolina Foratini Igreja. Na edição, Teodora Duvivier. Nas redes sociais, Teodora Duvivier e Bruna Messina. E no design, Pedro Inoue.